que falar a respeito de geometria sagrada? Porque na geometria sagrada nós encontramos chaves importantíssimas para entender de uma maneira muito mais real e profunda o mundo ao nosso redor e o nosso mundo interior. Hermes Trismegisto dizia que assim como é em cima, é embaixo, e assim como é fora, é dentro. E a geometria sagrada nos ajuda a compreender exatamente a grande unidade que rege toda a manifestação do universo, seja do maior corpo celeste ou dos maiores agregados de estrelas que a gente possa imaginar, até a menor das partículas. E da realidade aparentemente mais concreta e exterior fora de cada um de nós, com a realidade do nosso mundo interno, com a realidade do mundo da nossa consciência. A chave mais importante para a compreensão da geometria sagrada se encontra na própria vida, porque a vida é o registro das leis da geometria sagrada. E é quando nós olhamos para a vida com esse olhar que nós passamos a reconhecer esses padrões incríveis, esses padrões tão evidentes e, num primeiro momento, não tão evidentes para o nosso olhar. E nós enxergamos os padrões da geometria sagrada desde o corpo humano, nesse clássico desenho do homem vitruviano de Da Vinci, até no padrão da pele de uma serpente, nos desenhos que recobrem a pele de uma girafa, até as formas, as infinitas formas que existem no mundo vegetal, formas essas que, quando olhamos com mais cuidado e mais proximidade, nelas reconhecemos esses padrões recorrentes da geometria sagrada. E se nós mergulhássemos ainda mais fundo nisso, mergulhando no coração da matéria, na estrutura dos átomos e das moléculas, sejam dos cristais, sejam dos agregados de carbono, nós encontraríamos também esses mesmos padrões. E se agora nós fizéssemos um zoom out, como se estivéssemos dentro de um telescópio desses que orbitam ao redor da Terra, e olhássemos para os confins do universo, para as galáxias, para as nuvens de poeira cósmica e para os corpos celestes mais distantes que hoje nos ajudam a compreender a origem do universo e a origem da vida, iríamos encontrar com um olhar maravilhado esses mesmos padrões recorrentes da geometria sagrada. A geometria sagrada também é uma chave muito importante para nós compreendermos o lado sutil da vida. Não apenas os agregados de matéria e os desenhos que as diferentes formas de vida e nos diferentes níveis, no plano universal, no plano cósmico, no plano dos seres vivos manifestados e no plano atômico, mas também para que nós possamos enxergar a mesma unidade, a mesma harmonia, as mesmas formas que organizam e que regem a vida nos planos sutis. Por esse motivo, quando nós olhamos para o campo energético de um ser humano, com os seus chakras, com os seus corpos sutis, com a circulação de energia que existe dentro e fora, ao redor do ser humano, nós também podemos reconhecer os mesmos padrões do campo eletromagnético do nosso planeta, com o seu polo norte, o seu polo sul e as ondas de energia eletromagnética que penetram no nosso planeta e que circulam ao redor dele e que também regem toda a vida que se manifesta nele. Uma das principais ideias que existe na geometria sagrada é conhecida como a sequência de Fibonacci, ou a sequência áurea, ou a áurea proporção. Essa sequência, que quando nós a desenhamos no crescimento de cada um dos seus termos numéricos, ela desenha diante de nós uma espiral infinita. uma espiral que começa desde o zero ao um, do um ao dois, o três, o cinco, o oito, o treze, o 21. E quando nós plotamos essa espiral numa folha de papel e olhamos para o seu desenho, nós ficamos absolutamente surpresos, porque na verdade passamos a ter diante de nossos olhos um padrão absolutamente recorrente em todos os aspectos da natureza. Seja de um botão de rosa que desabrocha, a uma concha do mar, a tromba de um animal, ao formato de um vegetal, aos animais marinhos, aos torvelinhos de água que se formam no mar e mesmo nos ares, aos raios e relâmpagos que riscam os céus, a nossa estrutura atômica, a estrutura das hélices do nosso DNA e também as incontáveis espirais das galáxias que formam todo o universo. E de onde vem todo esse conhecimento? Esse conhecimento vem desde o princípio onde o ser humano se torna consciente de si mesmo. E se tornando consciente de si mesmo, passa a reconhecer na natureza as leis que também regem o seu próprio ser. Nós podemos traçar os elementos históricos da geometria sagrada até o Egito Antigo, a própria Grécia, com as escolas de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles, aos fundamentos da geometria euclidiana, a todo esse conhecimento da antiguidade que, pelos caminhos mais diversos e atravessando todos os percalços históricos que separam a nossa suposta modernidade daquela suposta antiguidade, atravessando a Idade Média, a Renascença e chegando até os dias de hoje. Bem, amigos, depois dessa breve introdução, nós gostaríamos de mergulhar agora a fundo nos arquétipos numéricos da geometria sagrada de Pitágoras. Arquétipos numéricos que indicam o desdobramento dos princípios universais na manifestação da vida. Comecemos então mergulhando a fundo nesses maravilhosos arquétipos dos números, de 0 a 10. Arquétipos que na geometria sagrada e nos conhecimentos da escola pitagórica nos dão as chaves da compreensão do micro e do macro, desde o macrocosmo, o universo, ao cosmo, a toda a vida manifestada e também e principalmente ao mundo interior do ser humano. Na geometria sagrada, o zero representa o todo não criado, o todo não manifestado, também conhecido como o Tao. Essa é a fonte de toda manifestação, as águas sobre as quais paira o espírito, a ideia original não manifestada, a perfeita unidade entre a ideação e a forma que ainda não se separaram e que por essa razão, por essa perfeita unidade, formam o todo ainda não manifestado. O zero representa a eternidade antes da manifestação do tempo. E por isso, uma das clássicas imagens, como a imagem do Ouroboros, que pode ser a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda, ou a imagem de dois animais mitológicos, uma serpente e um dragão, um mordendo a cauda do outro, representam essa fusão tão perfeita onde sequer o tempo e o espaço se manifestam. O um representa a perfeita unidade de toda manifestação. Ele é ao mesmo tempo a mônada, o Pai absoluto, o princípio original de todas as coisas. O zero e o um, em realidade, contém todos os outros números. Não é sem razão que os seres humanos, à medida que se tornam cada vez mais autoconscientes, reconhecem que toda a realidade, em síntese, se resume ao não manifestado e ao manifestado, ao zero e ao um. O zero e o um também representam, na linguagem hermética, a síntese da divindade, porque Hermes descrevia a divindade não como um Deus externo, mas como o princípio da divindade em manifestação, como uma esfera sem limites, cujo centro se encontra em todas as partes. Ao contrário do que possa parecer num primeiro momento, o arquétipo representado pelo número 2 não representa dualidade ou separação, mas sim a mais perfeita das unidades. O 2 representa o positivo e o negativo que se encontram fundidos no 1. Eis a razão pela qual os pitagóricos representavam o número 2 como duas esferas entrelaçadas, duas esferas cujos centros eram ao mesmo tempo a extremidade uma da outra. E nesse entrelaçamento encontramos a clássica vésica piscis, ou o ventre do peixe. Esse espaço, a vésica piscis, representa o campo de manifestação universal, onde, pelo entrelaçamento perfeito dos dois princípios criadores do universo, o positivo e o negativo, se manifesta um campo onde a vida pode então surgir e se manifestar. Dessa forma, quando compreendemos melhor os três primeiros arquétipos, o zero, o todo não manifestado, o um, o princípio uno de toda a criação, e o dois, a perfeita polaridade divina, o positivo e o negativo, que se manifestam em todo o universo, é que podemos compreender melhor a manifestação da vida que é indicada pelo arquétipo do número 3. Não é sem razão que, quando entrelaçamos três esferas, podemos enxergar não apenas a clássica tríade da antiguidade, o pai, a mãe e o filho, ou simbolicamente Osíris, Ísis e Horus, mas também, quando colorimos essas três esferas com as três cores primárias, delas resultam todas as cores do espectro. Essa chave da manifestação da vida é o que se encontra por detrás de todas as tríades, de todos os triângulos, de todos os três personagens ou dos personagens que possuem três aspectos em si mesmos, em todas as tradições místicas, ocultas e filosóficas do Oriente e do Ocidente. Também é a partir do 3 que a geometria sagrada nos ensina que se manifestam todos os polígonos perfeitos, desde o triângulo, o quadrado e o pentágono. E são essas três formas que surgem a partir do entrelaçamento das três esferas da manifestação do arquétipo do número 3, que servirão de base para a construção dos sólidos perfeitos de Platão. Dessa forma, compreendemos que os arquétipos numéricos da geometria sagrada possuem uma lógica absolutamente concatenada. Porém, todo esse desdobramento prossegue quando olhamos mais detidamente para o arquétipo do número 4. O número 4 representa, na geometria sagrada, a manifestação da vida na matéria, a construção orgânica da vida, através da interação dos quatro elementos. Os quatro elementos representam o fogo, a terra, o ar e a água, as quatro forças criadoras da natureza, a partir da qual todos os corpos de todos os seres vivos são formados. Os quatro elementos, na geometria sagrada, também podem ser compreendidos como as quatro forças criadoras do mundo humano interior: o fogo, o pensamento, o ar, o sentimento, a água, as correntes energéticas vitais que condicionam as nossas reações, e a terra, a vida material que se manifesta através de nossas ações: pensar, desejar, sentir e agir. Chegamos agora ao arquétipo do número 5. Esse arquétipo, para os pitagóricos, era algo extremamente importante. No arquétipo do número 5, eles viam o quinto elemento, manifestado através do pentagrama. O pentagrama foi, desde sempre, uma forma muito especial para os pitagóricos, pois as suas linhas seguem exatamente a áurea proporção. E nessa forma, os pitagóricos enxergavam também a manifestação de um quinto elemento. Eles diziam que a essência da transmutação da vida e, portanto, a essência da transmutação do mundo interior, da consciência humana, era baseada no extrair a quinta essência, ou seja, o quinto elemento, a quinta das essências dos quatro elementos da natureza: do fogo, da terra, do ar e da água, da experiência, do pensar, do sentir, do querer e do agir. O ser humano poderia extrair a essência, a realidade mais profunda que se encontra por detrás de todas essas forças. E reconhecendo essa realidade, poderia então transformar a si mesmo, poderia transformar a própria consciência, pois a consciência humana é a quinta essência, é o quinto elemento. O arquétipo representado pelo número 6, vindo na sequência do pentagrama ou da quinta essência, representa a transformação da consciência humana em um novo espaço criador. O número 6 na geometria sagrada e em várias correntes culturais, tanto do leste quanto do oeste, foi representado incontáveis vezes através do entrelaçamento de dois triângulos equiláteros. Nesses dois triângulos equiláteros, podemos reconhecer as duas forças criadoras do universo: a força criadora positiva da ideação e a força criadora negativa e receptiva da forma. E o ser humano que extrai a quinta essência dos quatro elementos, do pensar, do querer, do sentir e do agir, e assim transforma a sua consciência num catalisador dessa mudança, consegue reunir em si mesmo esses dois triângulos criadores. Ele une o espírito à matéria, a ideação à forma, e se manifesta dentro desse espaço como uma força criadora absolutamente nova. Na sequência, surge uma sétima força. Essa força se revela e se manifesta através do arquétipo do número 7. Essa é a razão pela qual nossa consciência, olhando e experimentando o mundo, reconhece as sete forças criadoras, as sete correntes criadoras da vida. Pensemos aqui nas sete notas musicais, nas sete cores do arco-íris, nos sete chakras do corpo astral do ser humano e, ao mesmo tempo, nos sete corpos celestes que formavam o sistema solar da antiguidade. Todos esses aspectos representam que o ser humano que trilha todo esse caminho indicado por esses arquétipos numéricos da geometria sagrada de Pitágoras chega ao ponto culminante da renovação de todo o seu ser indicado pelo arquétipo do número 7. E assim chegamos ao arquétipo do número 8. O número 8, na geometria sagrada de Pitágoras, representava a eternidade. O número 8 era formado por dois quadrados entrelaçados. E o entrelaçamento desses dois quadrados indicava como dos elementos da natureza e da vida interior transformada, o ser humano poderia traçar um novo círculo. Daí a ideia oculta da quadratura do círculo. A quadratura do círculo podia ser traçada ou demonstrada quando, através da renovação dos quatro vetores internos da consciência, o pensar, desejar, sentir e agir, o ser humano poderia então transformar a realidade estrutural de sua manifestação, influindo diretamente nos quatro elementos do fogo, do ar, da água e da terra. Esse traçar de um novo círculo culmina com a manifestação de uma nova vida tríplice, de uma nova vida da ideação, o primeiro triângulo, de uma nova manifestação, o segundo triângulo, que são unidos por um terceiro triângulo que se formou através da transmutação interior do ser humano, que é o triângulo da consciência. Assim, no arquétipo do número 9, podemos reconhecer a manifestação do ser humano perfeito, de um ser humano composto por 9 aspectos, um primeiro triângulo da perfeita ideação, o espírito, um segundo triângulo da perfeita manifestação, simbolicamente um novo corpo, que são unidos por um terceiro triângulo, o triângulo de uma nova consciência, de uma nova identidade, simbolicamente, o triângulo de uma nova alma. O número 9 indica o ser humano que uniu espírito e matéria através de uma nova consciência. Essa é a razão pela qual, em diferentes culturas, podemos reconhecer a perfeição do número 9. Desde o Antigo Egito até no Oriente, pela manifestação dos eneagramas de Gurdjieff, ou mesmo nas raízes hebraicas do nome de Adão ou Adamas, formado pelas três letras Aleph, Daleth e Mem, cujos valores numéricos 1, 4 e 40, quando somados, representam a perfeição do número 9. E assim chegamos ao último dos arquétipos básicos da geometria sagrada, o arquétipo do número 10. Começamos nosso diálogo sobre os arquétipos pitagóricos numéricos, falando das duas bases criadoras do universo: o todo não manifestado, o zero, e o todo manifestado, o uno, o princípio criador de tudo, o número um. E agora chegamos novamente ao encontro dessas duas grandes forças criadoras fundamentais, resumidas e unidas, sintetizadas no arquétipo do número 10. Essa é a razão pela qual, na geometria sagrada pitagórica, o número 10 representa a realização, o coroamento, o atingimento de toda a perfeição do plano universal. Associado diretamente ao arquétipo do número 10, encontra-se um outro princípio ou uma outra ideia da geometria sagrada de Pitágoras, conhecida como a tetractis. A tetractis indica o entrelaçamento de todos os arquétipos numéricos, através de 10 pontos que formam um triângulo equilátero perfeito. Na tetractis, partindo do zero não manifestado, podemos compreender como surge o um, o princípio de toda manifestação. Como do um surgem as duas forças criadoras do universo, o positivo e o negativo, a partir das quais manifesta-se a vida, mediante o 3, e a ideia criadora da vida, através do 3, pode então tomar forma nos 4 elementos. A partir desses 4 níveis básicos da criação, o 1, o 2, o 3 e o 4, podemos extrair todos os outros números, desde o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o próprio 10. A tetractis também foi utilizada na alquimia. A alquimia que indicava que, a partir do princípio uno criador, que se manifestava pelas correntes positiva e negativa, pelas correntes dinâmicas criadoras, podíamos extrair 3 novos elementos de consciência: mercúrio, sal e enxofre, cuja força de transformação poderiam então influir na transmutação dos 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Ou também que, a partir de uma nova força solar central, que se manifestaria através de uma nova consciência, portanto, Sol e Lua, poderíamos transformar as 3 forças da consciência, Mercúrio, Vênus e Marte, pensar, sentir e querer, em uma nova forma quádrupla, transmutando os 4 elementos da personalidade humana. Através do desdobramento das infinitas esferas que formam a manifestação dos arquétipos numéricos, podemos enxergar nesse entrelaçamento os 10 pontos que formam a tetractis. Amigos, depois de termos visto em detalhes a composição desses 10 arquétipos, dos 10 números, das 10 ideias centrais da geometria sagrada, nós gostaríamos agora de ilustrar como esses 10 arquétipos se entrelaçam na manifestação da vida. As 6 esferas entrelaçadas, em cujo coração surge uma 7ª, também eram chamadas de a semente da vida ou a semente da árvore da vida. É por esse motivo que, através do entrelaçamento dessas seis esferas, podemos derivar os cinco sólidos perfeitos platônicos: o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o cubo e o dodecaedro, que representam os quatro elementos da natureza e também a sua quinta essência. E quando essa semente da vida floresce, desabrocha e germina, ou seja, quando desdobramos um segundo nível de esferas entrelaçadas ao seu redor, podemos reconhecer a forma que na antiguidade era conhecida como o fruto da árvore da vida, que surgiu da semente da árvore da vida. E uma das coisas mais fascinantes em relação a esse conhecimento relativo à geometria sagrada é que podemos nele reconhecer os padrões do crescimento da própria vida, da divisão celular de um embrião humano, desde o momento da fecundação ao primeiro desdobramento e à formação de um totalmente novo ser. Pois bem, queridos amigos, fizemos apenas um resumo dos principais pontos que encontramos nesse riquíssimo livro chamado Geometria Sagrada. Nele existem muitos outros elementos que passam pela música, pela arquitetura, pela matemática e também por diferentes aspectos da história, tanto em seus aspectos exteriores quanto interiores.
Então, senhores, após todo esse assunto de geometria, quero falar um pouco sobre a vida com vocês, mas de ponto científico, e que eu espero que só preste atenção no que eu vou falar e veja até o final, beleza? Vocês viram que na geometria sagrada, na beleza divina, toda a geometria tá desde a coisa maior do universo, a coisa mais pequena do universo. Lá de nós, nossa pele, nossas células, a pedra, a areia, o floco de neve, tudo, se você der um zoom, vai ter um formato geométrico. Aí você vai dar um zoom no grão de matéria, você acha lá uma célula ou um átomo. Você dá zoom no átomo, você vai encontrar os quarks, que são as partes dos átomos. Se você dá o zoom nos quarks, você vai encontrar o bóson de Higgs. Tudo que você der zoom no macro para o micro vai ter sempre um formato geométrico, vai sempre existir a geometria ali mostrando o equilíbrio. E qual que seria a probabilidade, então, senhores, que vocês olhem para mim assim e perguntam, vamos perguntar aqui, qual é a possibilidade de toda essa matemática ela ter acontecido, toda essa geometria ela ser por simplesmente acidente? Vocês já pararam para pensar, tentar calcular como que seria, como se realmente tudo aconteceu por acidente? Quanto tempo, matematicamente, em probabilidade, levaria para esse acidente acontecer? Juntando isso com os dados que a gente tem real, fora esse devaneio teórico aqui. Então, antes de eu entrar nesse devaneio teórico, eu quero lembrar os senhores. Um homem, uma vez, sentou na cadeira, ele pensou, ele se aprofundou nessa questão da matemática, descobria as coisas da beleza, não do porquê da beleza ser a priori, porque a gente se atrai, porque essa simetria é importante, porque todas as leis, a matéria, são tudo baseado na simetria. Houve uma pessoa que descobriu isso, e descobriu muito mais coisas. E ele deixou rastros na tela. Eu vou estar passando para vocês agora aí imagens do que eu tô falando. Um grande exemplo disso, de uma pessoa respeitada que fez grande coisa, foi Nikola Tesla, que deixou aquela tabuada do mapa da matemática que ele usava. E baseado na simetria divina, e nisso ele desenvolveu coisas reais que funcionam. O Wi-Fi que você está usando na sua casa agora, entendeu? Então existe muito mais coisa por detrás da beleza em si, tirando todo o caráter de merda, esse papinho de VSM do caralho que vocês ficam pra correr atrás de talher, entendeu? Então agora, após eu citar isso daqui, vamos aqui comigo então, pessoal. Como eu pensei assim, vocês viram que a simetria tá em tudo, o Fibonacci, tudo, tá? Não dá pra você falar, não existe, não, isso aqui é devaneio da cabeça do Yanni, isso aqui é papo furado de jovem místico, é o caralho que é, cara, não tem papo nenhum, não. E foi mostrado aqui pra vocês. Eu resolvi mostrar vídeos hoje, porque às vezes é muito melhor eu mostrar material que já existe do que eu perder vários e vários dias da minha vida, por exemplo, aqui tentando fazer, eu mesmo falando, eu poderia falar assim, nossa, eu sou intelectual pra caralho, descobri sozinho, não descobri sozinho, pô. Então eu estou compartilhando com vocês a informação, porque é propriedade intelectual para mim é uma coisa que não existe, entendeu? É uma informação direito de todas as pessoas. Então, como eu estava falando, que eu vejo como que as coisas não são, não é por acidente, então eu vou fazer um cálculo matemático com vocês aqui a respeito do quê? Eu vou fazer um cálculo com vocês aqui a respeito do surgimento da vida. Então, vocês vão acompanhar o raciocínio aqui comigo, talvez não seja muito fácil. Eu vou colocar aqui na tela com vocês um bloquinho de notas, tá? Pra vocês, aqui ó, acompanhar comigo aqui. Beleza, gente? Então, vamos fazer o seguinte cálculo aqui comigo. Toda informação que eu vou estar falando aqui com vocês, eu vou estar colocando o link dessas, onde eu peguei essas informações, pra vocês poderem conferir. Ou seja, pra a posteriori, você fazer a sua experiência, se você quiser, pegar a calculadora, fazer todo esse cálculo aqui que eu fiz e me deu trabalho pra caralho pra fazer, pra mostrar aqui pra vocês. Então é o seguinte, pessoal, a idade da Terra, a Terra possui mais ou menos 4.5 bilhões de anos. E dizem, segundo a ciência nicolaísta, o cientificismo, diz pra gente que a primeira padrão de vida simples na Terra apareceu em torno de 3.5 bilhões de anos. Bom, baseando-se nessa informação que tá na tela, então, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Uma célula, ela necessita de ao menos 100 proteínas para uma célula se formar, entendeu? Aí o que acontece, pessoal? Cada proteína tem a probabilidade matemática de 10 elevado a 20 para que ela apareça, para que elas apareçam no mesmo lugar, no mesmo espaço-tempo para se aglomerarem e formar uma célula. Vocês entenderam? Ou seja, eu preciso de 100 proteínas se encontrando no mesmo local, ao mesmo tempo, num acidente, para formar acidentalmente uma célula ou um ser vivo básico, que nem uma ameba, por exemplo. Beleza. Então, gente, a probabilidade de 100 proteínas aleatórias se encontrarem no mesmo local e formar uma célula tem a probabilidade matemática. Eu vou estar usando estudos aqui que eu encontrei e estou repassando para vocês, tá? A probabilidade matemática disso acontecer é de 10 elevado a 20. Ou seja, as chances disso acontecer é de 1 para 1 vintilhão. Vocês sabem que a unidade de vintilhão é tipo, cara, é acima de bilhão e de trilhão, cara. É tanto zero que não dá para exemplificar aqui, entendeu? Se eu fosse colocar todos os zeros que tem aqui, não cabe aqui no bloco, entendeu? Então eu deixei só essa numeração simbólica aqui para você ter uma referência visual do que seria. Então a chance disso acontecer é muito, mas é muito difícil, muito mesmo. Só que só baseando na dificuldade disso acontecer, às vezes não é suficiente para entender, porque a gente precisa do fator tempo e não do fator tentativas, entendeu? Então lembre-se, uma só proteína, ela se encontrar uma com a outra, uma com a outra, ela tem a probabilidade de 1 elevado a 20, que daria 1 para 1 vintilhão. Agora lembre-se que eu falei para vocês que para uma célula se formar, precisa de 100 proteínas. Isso aqui a gente falou de uma possibilidade de uma proteína. Então, o que acontece? A gente tem que elevar essa conta, porque a gente não tá falando de uma proteína, a gente tá falando de 100, entendeu? Então é o seguinte, agora se uma célula necessita de 100 proteínas combinadas que aparecem no mesmo local, essa proporção matemática ela vai subir de 10 elevado a 2.000, entendeu? Ou seja, agora se uma célula necessita de 100 proteínas combinadas que aparecem no mesmo local, essa proporção matemática vai subir de 10 sobre a potência de 2.000, que eleva a probabilidade numérica disso acontecer. Ó, só vai vendo a quantidade de zero que tem aqui, ó. Coloquei para vocês terem um exemplo. O número ele se torna virtualmente impossível. O número de possibilidade da formação de uma célula, no caso de 100 proteínas, é de 1 para 1 duzentilhão. Ou seja, é mais fácil, parceiro, se acertar na Mega Sena dos mais de 2.000 vezes do que acontecer isso aqui, entendeu? Então, beleza. Então, essa é a probabilidade de 100 proteínas se encontrarem no mesmo lugar e formar uma célula. Beleza, então vamos continuar aqui o raciocínio, certo, gente? Então, agora aqui a gente vai falar um pouco da proteína. Vocês sabem do que a proteína são? As proteínas são feitas? Se você dá um zoom com o microscópio na proteína, você vai encontrar a unidade menor da matéria, que é o átomo. E a gente sabe que a formação da proteína, a base de tudo é o carbono. Então eu vou falar aqui do átomo de carbono com vocês. O átomo de carbono, ele ajuda a formar os aminoácidos, sendo que os aminoácidos formam uma proteína. Então, basicamente, um aminoácido, entendeu? É formado por 3 átomos, entendeu? 3 átomos viram um aminoácido que faz parte da proteína. Ok, vamos seguir o raciocínio aqui então. Se o átomo de carbono ajuda a formar os aminoácidos, então o carbono ele tem um tempo de vida útil. Então aqui a gente vai colocar a unidade de tempo para fazer um cálculo aqui. Então, em torno de mais ou menos 5.730 anos, o átomo de carbono perde metade da massa. Entendeu? Ou seja, para estar formando o aminoácido perfeito, para formar uma proteína perfeita, o átomo de carbono ele tem um certo tempo de vida útil para estar perfeitamente formado para se tornar um aminoácido que vai se tornar a proteína perfeita. Ou seja, a proteína ela tem um tempo de vida útil por causa do carbono. Beleza, gente. Então, sabendo disso, que ele perde metade da massa em torno de 5.730 anos, eu vou até escrever aqui, ó, 5.730 anos. O carbono perde metade da massa, beleza? Vou ficar deixar em azulzinho aqui para vocês não perder a referência, né? Então, se a cada 5.730 anos o átomo perde metade da massa, então, pela matemática, que já foi feito esse cálculo, em torno de 60 mil anos, a molécula do carbono se torna tão inútil, pequena, que perde a capacidade química científica de você saber a durabilidade e a eficácia do carbono para qualquer coisa, até para ele ser datado. Ele simplesmente vai desaparecer. Então, sabendo que uma proteína para a vida de um mamífero, por exemplo, precisa de 20 aminoácidos, eu estou querendo para você o seguinte: para uma proteína, se for para ser proteínas boas, para se tornarem uma célula de um ser vivo do tipo mamífero, essa célula precisa de proteína que precisem. Cada proteína dessa vida precisa de 20 aminoácidos. Eu estou falando já de uma vida de um mamífero complexo. Estou falando, mamíferos seriam o que então? Seres humanos? Símios. Então, cada proteína de uma célula símia precisa de 20 aminoácidos. Então, essa conta aqui proporcional está aumentando. E está aumentando muito. Entendeu? Cada aminoácido tem 3 átomos para se formar. Então, aumenta aí a elevação do tempo da combinação que eu falei. Do fator de grandiosidade numérica. A números que vão se tornar números virtuais absurdos. E formar uma proteína nesse raciocínio, preciso de 20 aminoácidos essenciais, e na célula necessita 100 proteínas específicas, como foi citado lá no começo. Eu preciso de 100 proteínas para formar uma célula. E cada proteína precisa de 20 aminoácidos, no caso dos mamíferos. Vamos arredondar toda essa conta no número de anos que poderia levar para que uma única célula aparecesse ao total. Então, sabendo que um átomo de carbono em estado perfeito perde metade da massa em 5.730 anos, então vamos usar esse cálculo para saber qual é a probabilidade de se formar uma proteína. Então, pessoal, é o seguinte. Nosso planeta Terra, vamos usar a extensão do planeta Terra como parâmetro. Nosso planeta possui 510 milhões de quilômetros quadrados. Um átomo, ele tem o tamanho de 0,5 nanômetros. O nanômetro é uma medida muito pequena, que não dá para ser vista a olho nu. Então, teremos que converter o tamanho da Terra para nanômetros. Então, o tamanho da Terra em nanômetros seria em torno de 510 quadrilhões de nanômetros. É muita coisa, né? Então, em nanômetros. Então, tirando todas as variáveis externas do ambiente, que aumentariam ainda mais todo o problema, a gente vai fazer uma simulação aqui, uma masturbação mental. Imagina que o átomo de carbono, ele, nessa simulação, vai poder circular sem interferência nenhuma ambiental, sem radiação e etc. pela essa área de extensão da Terra. Vamos considerar, então, que o espaço da Terra como se ele fosse no vácuo quântico, sem nenhuma interferência. E deixar apenas uma variável, que é a gravidade. Porque o átomo só consegue se mover se houver gravidade, entendeu? Pois sem gravidade, o átomo perde a capacidade de locomoção. Então, também em testes que eu deixarei o link aqui, mostra que, em média, o átomo ele transita em torno de 35 km por hora é a velocidade que o átomo consegue transitar num estado de vácuo quântico com gravidade. Então, somente ele se movendo pela essa força de gravidade da Terra, o átomo de carbono poderia percorrer todo o espaço da Terra. Então, para a possibilidade de formar um aminoácido, entendeu? Para poder virar uma proteína, esse átomo levaria em torno de mais ou menos 1.662 anos. E perderia nesse caminho todo em anos 30% da sua massa. Segundo aquela conta que ele perde metade da massa em 5.730 anos. Então em 1.662 anos, que é o tempo que um átomo levaria para percorrer toda a distância da Terra, ele perderia 30% da massa. Assim, sem estar num estado perfeito, esse átomo não atenderia a qualidade de formar a base de um aminoácido, que levaria, se ele se encontrasse com mais aminoácidos, formar uma proteína. Então a gente multiplica essa conta. Então, para 3 átomos, porque não é um átomo que forma aminoácido, são 3. Então multiplica isso por 3, porque um aminoácido é formado por 3 massas. Então você vai obter ali a questão do seguinte: 3 massas para virar um aminoácido. Calculado isso em anos, levaria em torno de 4.986 anos para que se formassem um aminoácido, mesmo em condições perfeitas de vácuo quântico, existindo apenas gravidade. Tendo 30% de chance dessas 3 massas se encontrarem e formar um aminoácido dos 20 necessários para estar formando a proteína, isso levaria, numa multiplicação geral desses fatores, como para formar, por exemplo, a vida de um símio humano, com toda aquela probabilidade numérica, 99 mil anos. Sim, isso, ou seja, em 99 mil anos, existiria ainda 30% de chance de 3 átomos se encontrar no mesmo local. Ou seja, em 99 mil anos ainda não seria 100% de chance disso acontecer. Existiria 30% de chance disso acontecer. Entendeu? Porque são 3 átomos que tem que se encontrar no mesmo lugar, que tem que se encontrar, que não podem ter perdido massa nesse meio tempo. Como eu disse, se levar tempo demais, como o átomo de carbono ali perde metade da massa em 5.730 anos, eu já não conseguiria formar um aminoácido de qualidade e não conseguiria formar uma proteína para sustentar a célula. Então aqui é o que acontece. Aqui obtemos os números teóricos finais da possibilidade de que uma célula a vida surgiria ao acaso, se realmente o acaso fosse a questão de todo o surgimento da vida. Então a gente vai tentar simplificar as coisas, né, pessoal? O que, que acontece? Se preciso de 100 proteínas que necessitam de aminoácidos que dependem do carbono, mais duas moléculas, como citei, para surgir uma célula de vida, é que para a chance de uma proteína se formar por acidente, segundo as médias, é acima de 99 mil anos, com 30% de chance de acontecer, a gente vai fazer a seguinte conta aqui, pessoal. A gente vai multiplicar todos esses anos que existe 30% de chance de se formar uma proteína de qualidade, multiplicado pela aquela probabilidade que eu falei lá em cima, cheia de zeros, que eu falei para vocês, de que essas 100 proteínas acidentais formadas teriam que estar no mesmo lugar, teriam que se encontrar todas no mesmo lugar para formar uma célula, entendeu? Então, o que que acontece, gente? O que resultaria para que isso em matemática viesse a acontecer, levaria em anos, em média, todo esse tempo aqui, ó, 9.9 setilhões de anos, no mínimo, na probabilidade matemática para isso acontecer. Beleza, isso aqui é matemática, isso foi calculado, tá? Isso tá com isso, tem os estudos aqui, vão estar no link. Para existir uma vida simples, baseada em toda essa questão matemática das probabilidades tanto do átomo de carbono formar um aminoácido, o aminoácido formar uma proteína e 100 proteínas se encontrarem no mesmo lugar para formar uma célula, toda essa probabilidade em anos levaria 9.9 setilhões de anos, certo, pessoal? É um tantinho de zero interessante aqui, né? Olha só. Então, gente, mas peraí, vocês não acham que tem uma coisa que não tá batendo em toda essa conta aqui? Então, o que acontece? Se eu preciso de 9.97 milhões matematicamente de probabilidade de anos para que surgisse uma célula formar vida, o cientificismo nicolaísta diz pra gente que a Terra tem 4.5 bilhões de anos e a primeira vida surgiu há 3.5 bilhões de anos. Mas peraí, se matematicamente eu preciso de 9,7 milhões de anos para formar vida, ou seja, quer dizer que, cara, tá contra a probabilidade matemática disso ter acontecido. Entendeu? Isso porque eu disse pra vocês, existe 30% de chance ainda, mesmo nesse meio tempo aqui, disso acontecer. Porque o carbono, ele perde a massa, metade da massa, em apenas 5.730 anos. Então, agora, pensem vocês, pela cabecinha de vocês. Isso aqui não parece muito com uma continha que eles inventaram aí, de 6 melões aí, que não bate também? É, gente. Então, o pessoal antigamente eles não prestavam muita atenção nos dados que eles faziam. Então, para consertar esses tipos de dados aqui, dos 6 milhões lá, vai ter que ser feito muito mais análise mental. Eu garanto para você que se você questionar isso aqui para alguém, os caras vão falar que você é louco, etc, etc, entendeu? Então, pessoal, para continuar aqui o que eu tenho para falar para vocês. A Terra, segundo a ciência nicolaísta, possui em média então de 4.5 bilhões de anos. Eles dizem que a cagada perfeita aleatória aqui do surgimento da vida aconteceu há 3.5 bilhões de anos atrás. Sabendo de todas as probabilidades na matemática que eu citei acima, agora você aí raciocina por si, como eu disse, pode pegar os links, que eu sei que para fazer cálculos aqui vocês vão querer e tudo mais. Quando eu citei no começo do vídeo a aparência divina como atrativo, citei a geometria em tudo, que chega a ser divino por ser inacreditável, como vocês viram nos vídeos que eu mostrei para vocês, principalmente no rapaz falando, mostrando lá o tetraedro, etc, tal, o pentagrama e tudo mais. Dizer que tudo pode ter sido um acidente é fácil. Agora, coloca tudo no papel, faz os cálculos que ninguém gostaria de fazer, que ninguém realmente vai fazer devido a essa porra dessa alienação que fazem com o pessoal que não consegue ver a porra de 5 minutinhos de vídeo e ler 3 linhas de texto. Os caras não vão fazer isso aqui pra saber. Qualquer um pode fazer, você pode. A beleza a priori que nós sentimos ao observar uma obra, contemplar uma beleza natural, a beleza dos corpos femininos, da arquitetura, etc., tudo tem por detrás as mesmas coisas, a mesma informação inconsciente da matemática. Mesmo que você não conheça a matemática, minha teoria é que, a priori, nós admiramos a simetria, porque ela está aprovada em tudo de forma observável, na sua cara. Isso está impresso na consciência de um bebê que se assusta com um som estranho, como eu mostrei a questão dos vídeos do som tem formas, e uns agradam, outros agradam. O bebê não tem conhecimento a posteriori de música. Então, mas admira sem conhecimento a posteriori a beleza da música que o acalma, por exemplo, uma música calma, nos acalma, nos faz sentir coisas, porque a simetria em tudo nos agrada, no visual, na energia do som, são as formas mais claras para nós. Nós sentimos plenos na beleza, na harmonia, e que nela intrínseco está a matemática, a geometria. Isso nos atrai porque é onde está o que mantém tudo em equilíbrio. Da mesma forma, nas leis físicas, pode-se deduzir a posteriori a tudo que mencionei aqui hoje. Nosso equilíbrio mental, psicológico, etc. está ligado a tudo isso, pois você acreditando ou não na realidade quântica e no que apresentei aqui hoje, gostando ou não, ela estará lá, estará aqui. E a probabilidade de todas as coisas terem vindo de um acidente é matematicamente impossível, virtualmente impossível. Ah, mas Yane, e tem tudo isso a ver no final das contas com beleza feminina? Lhes digo, nós mesmos desde pequenos somos atraídos pelo belo. Que já que a matemática mostra que é improvável que foi acidente todas as formações no micro e que o micro forma o macro, alguma intervenção criou o que existe. Talvez essa seria a única explicação. Esse é o raciocínio, eu vou deixar para vocês. Eu não vou empurrar coisas de vocês. Como eu disse, eu não sou o doutrinador, eu sou o questionador. Então questionem-se em você sobre os seus tabus e conceitos, mas sejam sinceros com vocês mesmos. Em toda a beleza que admiramos, porque todos nós também, todos nós acabamos sendo, somos belos, porque somos a consequência da perfeição da simetria em tudo na ciência e na biologia. Todos sem exceção, tá tudo, todos somos belos. Todas as nossas células e átomos do nosso corpo são simétricas, nós somos simétricos, apesar de muitos a aparência física externa ser diferente por causa do quimerismo e da telegonia, que já foi citado em outros vídeos o que seria. Tudo que perturba a natureza simétrica, a assimetria, causa perturbações. Isso pode ser sentido principalmente além de você saber que se você causar assimetria química nos elementos, vai causar uma explosão, vai causar problemas. Ou também, como eu falei a respeito de ouvir um violão desafinado e você sentir desconforto mesmo sem saber de nada de música, porque é um conhecimento inconsciente a priori. Porque você sente a simetria, ela é repugnante, ela te arrepia. Assim como a simetria lhe causa contemplação. Entende, pessoal? Sabendo que a natureza a priori da consciência leva à contemplação do belo, quem soube disso, quem descobriu isso primeiro, usou e usa isso contra nós, contra você, para distrair, ou seja, o feminino que criou então, nas suas artimanhas, todo o sistema que hoje aí está, o sistema nicolaísta cultural. A teoria da aparência social que o Trunks, o Coruja e às vezes eu e outros citam, nada mais que a observação antropológica na sociologia humana. E então aqui abordei o ponto de vista mais profundo, científico, física quântica até a respeito, e talvez não posso considerar metafísico, porque é tudo palpável e empiricamente visível. Mas como eu te falei, isso aqui é também a priori. Isso que teorizo, eu, Yane Kirigaya, estou criando a teoria aqui agora, não deve ser a verdade absoluta e nem explicar tudo para vocês, mas fazer vocês analisar realmente como as coisas são e funcionem. Parem de olhar beleza física pela futileza, atração sexual, a atração ao belo na realidade. Após você retirar o ego do jogo, só existe informação. A informação universal, sem barreiras de linguagem de tempo, a linguagem geométrica da matemática, onde nela você pode encontrar as respostas de tudo. E a libertação de tudo, porque tudo é observável. Você consegue observar que o que está num átomo, ou sua forma geométrica do átomo, está na célula, tudo se divide geometricamente, simetricamente. Nós somos simétricos, a realidade, as leis da física são simétricas. Então, um nada está em tudo, ou seja, nós fazemos parte disso aqui. Nós somos o todo da questão também, entendeu? Então, principalmente, a sua vida não é apenas isso que você enxerga, nem o tempo, nem os objetivos de vida, nem o que somos e onde vamos. Muito menos todos esses objetivos de merda que esse sistema joga em você e diz a você que só nas regras que eles te mostram através da atração sexual, feminino, a luxúria, a ter isso, ter aquilo, você encontrará a plenitude. Sendo que a questão da plenitude é assim como a beleza divina da geometria, que mostra no fim de tudo que só deve existir progresso e evolução, o infinito progressivo. O progresso, o aceleracionismo, ele é naturalmente comprovado na geometria divina. Progresso e tudo que vai contra o progresso causa desequilíbrio e assimetria. Quem quer atrasar todo o aceleracionismo, evolução, etc., é justamente o mais forte, que obteve o conhecimento primeiro e mantém todos os ignorantes através do conhecimento, para manter o seu poder sobre os demais. Um homem, há mais de 100 anos atrás, também sentou numa cadeira, como eu disse, tirou toda a validação externa dele e observou a vida, os humanos, a matemática, a geometria, e a maior comprovação da libertação humana foi a censura desse homem. Hoje, antes de produzir o vídeo, eu chorei de novo, depois de ler a respeito dele mais um pouco, pois sempre que eu me coloco no lugar do Nikola Tesla, eu sinto uma revolta pelo que ocorreu com ele. Mas esse grande homem me deixou todas as mensagens necessárias sobre a evolução e beleza da vida. Quando ele disse que tudo é baseado em onda e energia, e que tudo se baseava nos números 3, 6 e 9, e a prova de tudo a posteriori do que ele descobriu e como todo o conhecimento que ele obteve, é basicamente essas informações que eu dei para vocês hoje. A geometria sagrada, a beleza divina, a matemática, o Tesla inventou invenções tecnológicas muito importantes para nós baseado nisso. Como é que você vai falar para mim então que isso aqui é mentira, não existe, isso aqui é boiolice, isso aqui é frescura, os caralho? Então ele se baseou nisso para criar coisas que nós, algumas nós usamos hoje, e muitas foram retiradas dele, entendeu? Então ele descobriu, e como todo o conhecimento que ele obteve, ele não queria dominar o mundo, ser rico e criar patentes para si. Ele, como um exemplo de homem Sigma, e que o Sigma tem a tendência, ele tem a tendência de ser um homem sem validação externa, então observa o exemplo do Tesla. Foi querer ele libertar todos os humanos, dando eles a energia livre e infinita, pois todos sabem que tudo que é produzido e feito no mundo necessita de energia, e quem tem as fontes energéticas domina tudo. Então, em suas invenções mecânicas, os motores, a energia infinita que ele sim descobriu e foi tomado de nós e foi tomado dele, quando ele descobriu a energia sem fio infinita do elemento abundante no universo mais abundante e infinito chamado éter, que ele chamou de energia potencial, Tesla deixou evidente seu conhecimento e sua base científica em pequenos artefatos de informação, como, por exemplo, o seu diagrama de tabuada de Tesla, onde você pode olhar e verá que, baseado na geometria divina, ele baseou-se para criar tecnologias evolutivas, quais todas dele e da humanidade foram roubadas e estão em posse do sistema. Pessoal, a atração, a beleza, tem profundos significados, mais do que você jamais poderia imaginar. Mas pode descobrir e chegar a ela, desde que você largue essa porra de validação externa. Como gênios vários fizeram no mundo, Tesla, Michelangelo, Da Vinci, etc., estamos todos em plena distração, enquanto eles, entre aspas, fazem isso por elas, sendo que elas que mandam neles, estão usando tudo que sabem para nos manter como bovinos num curral, infantilizados, distraídos por um buraco que cheira a tilápia e contém mais germes do que uma privada de rodoviária. Após tudo isso, saibam que a beleza tem um conceito científico muito mais do que a porcaria de assuntos de VSM e conteúdos para fazer você se ajoelhar por talher. Bom, senhores, é isso. Eu queria dizer que a atração genuína pela beleza é científica e quântica a priori, e a posteriori ela é usada contra nós, através do nosso ego, paixões e instintos primitivos. Só lhes digo mais uma vez sobre esse assunto: acordem para a vida e lembrem-se, a informação é a coisa mais importante desse universo, e o conhecimento, ele liberta. E por isso, hoje vivemos uma ditadura de censura e cultura de alienação. pois estamos todos na era da tecnologia e o nicolaísmo cultural odeia a tecnologia, a não ser que esteja na mão deles. Pois é através dela, através da tecnologia, que nós seremos ou totalmente escravizados, ou será através da tecnologia que virá toda a nossa libertação. Então aqui foi Yannick Ligaia, da Terra 88. E eu só posso desejar para vocês: tenham uma ótima vida. Pô, caralho, vai sair esse café aí não, cara? Certe.